IDH da história. O indicador é usado para medir a qualidade de vida da população com base em três pilares: saúde, educação e renda. Segundo o levantamento, o país apresentou uma melhora consistente nos últimos anos, com destaque para o aumento da escolaridade média da população e da recuperação da expectativa de vida após os impactos da pandemia de Covid-19. A ONU também cita a contribuição de políticas sociais, como o Bolsa Família. As regras do programa exigem a presença de crianças e adolescentes na escola, o que ajudou na ampliação do acesso à educação e contribuiu para o avanço do índice. Só que, apesar do resultado histórico, o relatório reforça que o Brasil ainda convive com desigualdades profundas, principalmente em relação à renda. Na prática, o cenário mostra que o Brasil melhorou, em média geral, da qualidade de vida, mas esse avanço ainda não é distribuído de forma igual entre todos os brasileiros.
Problema histórico, né? 9:53. A Esfera Brasil promove em Brasília um debate sobre doenças raras e novas tecnologias para o sistema público de saúde. Evento que reúne líderes e autoridades políticas. Quem está acompanhando é o Adrian de Almeida. Bom dia para você. O que você conta?
Bom dia, pessoal. Bom dia quem está nos acompanhando. Olha, o Esfera Brasil está fazendo agora o Esfera Diálogos. E hoje a gente vai debater justamente sobre doenças raras e como a tecnologia ela pode ajudar aí, principalmente a saúde pública, para conseguir, então, avançar, né, nessa tecnologia e conseguir combater, de fato, essas doenças raras. A gente está tendo agora, neste momento, o primeiro painel. Nele está participando o Rafael Gadia, que é médico e representante do Sírio-Libanês, e também a Scalise, que é da Roche Brasil, ela é CEO da Roche Brasil. Eu conversei um pouquinho agora aqui e ela disse que, de fato, o que se tem feito no Brasil hoje é um avanço muito grande nessas tecnologias para justamente, então, combater não somente as doenças que a gente vê no dia a dia, mas também essas doenças raras que, por mais que elas peguem um número menor de pessoas, mas que também devem ser investigadas, deve ter uma tecnologia sendo avançada nesse ponto também. A gente vai ter ao longo dessa manhã alguns outros painéis. Já chegou aqui o ministro do STF, Gilmar Mendes, que também deve discursar, e talvez, né, a gente está esperando aqui também o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, todos falando sobre doenças raras e o avanço dessa tecnologia para conseguir, então, que a saúde pública no Brasil avance e consiga combater também essas doenças que muitas vezes são deixadas de lado.
Seguimos acompanhando, valeu, Adrian. Saímos de Brasília e agora a gente tem informação do Rio de Janeiro. Vamos falar de futebol. Seleção brasileira começando hoje preparação para a Copa do Mundo. Diga lá, Gustavo Soler, aquele abraço, bom dia para você.
Bom dia.
Tudo bom, Bueno, Joana? Abraço para vocês, para todo mundo que nos acompanha aqui na TMC. Eu vou até sair da frente para mostrar que já estamos aqui na entrada da Granja Comari, onde hoje o técnico Carlo Ancelotti comanda o primeiro treino da seleção brasileira. Dos 26 jogadores, 11 já estão presentes por aqui. E a partir das 11:30, um outro grupo chegará também de helicóptero, para frustração de muitas pessoas que moram aqui na região de Teresópolis, queriam ver os jogadores, mas não será possível porque a turma está chegando de helicóptero. Então, passando a lista dos atletas que já estão por aqui, o primeiro que chegou foi o Casemiro, que chegou ainda na terça-feira à noite, ele que deve ser o capitão da seleção brasileira nesta Copa do Mundo, e os outros jogadores que chegaram agora pela manhã, por volta das 9:30 da manhã. O goleiro Alisson, zagueiro Bremer, o volante Danilo, do Botafogo, o Hendrick, que está de volta ao Real Madrid, e Banhas, Igor Thiago, Léo Pereira, Luiz Henrique e Rayan, além do goleiro Léo Nanetti, que é das categorias de base do Flamengo. Ele não vai participar da Copa do Mundo, mas vai servir no grupo de apoio aqui na Granja Comari. Então, hoje, por volta das 5:00 da tarde, a primeira atividade do técnico Carlo Ancelotti. Mas antes do treino na Granja Comari, os jogadores vão passar pelos exames médicos e aí teremos aí essa primeira atividade. Amanhã chega um outro grupo de atletas e só no dia 31, no duelo contra o Panamá, o Ancelotti, enfim, terá os 26 convocados junto com eles, mas não com todos à disposição, já que Marquinhos, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães jogam no dia 30, a final da Liga dos Campeões da Europa, então eles só chegam no dia 31 e não participam do amistoso contra o Panamá.
Tá certo, Solar. Enquanto o Solar fala, Solar, a gente tava vendo. Solar é o tempo lá no Rio de Janeiro, na Serra, também, né? Porque é o céu azul, o sol batendo na camiseta verde, nosso uniforme da transmissão da equipe Transamérica TMC. Enquanto o Soler falava, a gente observava aqui a entrada, né? Já pessoas tentando pegar uma foto, um autógrafo, camisa de seleção brasileira, caminhão entrando e saindo, carro entrando e saindo, muito movimento. Por enquanto, dá pra fazer um 5 contra 5 aí, porque tem 11 jogadores. E o dia inteiro, você, Soler, e a nossa equipe trazendo informação. Bom trabalho para você e pra todo o nosso time aí.
Valeu, grande abraço, boa sequência para vocês.
Para nós, valeu. 9:57 agora. O resultado da nossa enquete.
Temos parciais?
Mas é claro que temos.
Temos que ter, né? Estamos acabando o jornal, vamos fazer o quê? Não dá o resultado da enquete?
Eu vou te contar. Refrescar sua memória aqui para você que está nos acompanhando. Você mudou algum hábito por medo da violência? São três opções à sua disposição. Uso mais transporte particular. Mudei horários e trajetos da rotina ou sigo com a mesma rotina. Olha só, surpreendentemente ou não, a mesma rotina ganhou 52%, mais da metade. Não estão nem aí, pelo menos na sua região, no seu trabalho, no seu dia a dia. Sigo com a mesma rotina, 52%. Na sequência, mudei horários e trajetos, 30%. E uso mais transporte particular, 17%. Até porque transporte particular envolve ter o transporte particular, né? Essa é a nossa
mais
enquete.
Mais gastos.
Mais gastos, exatamente. TMC News BR, o nosso canal no YouTube. Tá dado esse recado de hoje.
Mais um recado. Oba. Antes de irmos embora, hoje tem sobremesa, sempre às 14h. Claro, sobremesa vem depois do quê? Depois do almoço. E no programa de hoje a conversa é com o cronista gastronômico JB. Muito que bem. 9:59. Um beijo até amanhã, às 7h.
Valeu, gente. Até amanhã.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
Fala, meu povo! Futebol do Centro-Oeste do país ganha espaço aqui no Canal do Benja. É hoje, a partir das 19h. Tem o esquenta pro segundo duelo da final da Copa Centro-Oeste. Rio Branco e Anápolis. No Canal do Benja, lá no YouTube. É a Copa Centro-Oeste do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual a futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
Programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Na TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Salve, salve! Estamos chegando com mais um Paraná TMC. Hoje é quarta-feira, meio de semana chegando por aqui, dia 27 de maio de 2026. Tempo ainda fechado em Curitiba. O sol aparece entre muitas nuvens, expectativa é que o sol apareça ao longo do dia. Por enquanto temos 16 graus. A máxima prevista para hoje é de 20 graus, segundo o Cimepar, e nós seguimos juntos até 11h, a partir de agora, com o Paraná TMC. Eu não estou sozinho, claro que não. Mais uma vez comigo por aqui e desde cedo com os nossos ouvintes, Leonardo Gomes, apostos, porque hoje, Léo,
muitas informações desde cedo. Que quarta-feira movimentada, hein? Muito bom dia, meu amigo.
Bom dia, Angeles Fire. Bom dia para você que está acompanhando a gente aqui na TMC, com toda certeza, né? A gente tem um dia movimentado em vários dos setores, principalmente ali na região central de Curitiba, no Palácio Rio Branco, na Câmara Municipal, Ângelo.
E é por isso que a nossa reportagem está lá e já já traz também vários destaques da nossa programação. Então vamos nessa com informação, entretenimento, esporte aqui na TMC. Hora de atualizarmos os principais destaques do dia. O vereador de Curitiba, Lorenz Nogueira, pediu para deixar a presidência do Conselho de Ética da Câmara após ser filmado recebendo dinheiro em espécie. Ele foi alvo de uma operação do GAECO nesta terça-feira, que apreendeu mais de 100 mil reais em malas no gabinete e também na casa de uma funcionária. Os agentes localizaram 70 mil reais escondidos no quarto dele, além de valores com familiares e assessores. Ao todo, a contagem do dinheiro apreendido nos endereços ligados ao político passou dos 190 mil reais.
O parlamentar é investigado pelo crime de rachadinha, sob a suspeita de exigir que os funcionários repassassem parte dos salários diretamente para ele. A principal prova do Ministério Público é um vídeo autorizado pela Justiça, inclusive que está disponível no nosso Instagram, no @TMCParaná, em que o vereador aparece conferindo nota por nota de um pagamento de R$5.600. Os investigadores apontam que o esquema funcionava desde o início do mandato, envolvendo todos os 12 servidores do gabinete. Em alguns casos, as vítimas tinham que entregar mais da metade do salário.
A reportagem da TMC acompanha a repercussão desse assunto direto da Câmara Municipal de Curitiba. Isabela Miranda, já temos alguma definição de como é que será escolhido o novo presidente do Conselho de Ética?
O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Curitiba deve ter novas eleições para definir o presidente após renúncia do vereador Lorenz Nogueira, do Progressista, suspeito de rachadinha. A bancada do Partido Novo protocolou nesta quarta-feira um pedido de cassação do mandato do vereador. Em nota, a defesa de Lorenz afirmou que, abre aspas, qualquer iniciativa dessa natureza deve respeitar rigorosamente o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a presunção de inocência. Fecha aspas.
Daqui a pouco mais informações ao vivo com a Isabela Miranda. Miranda, do Legislativo Municipal, vamos para o Estadual, porque a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa adiou a votação sobre o pedido de cassação do deputado Renato Freitas, do PT. A decisão foi postergada após um pedido de vistas de parlamentares aliados, mas o relator do caso já confirmou o parecer do Conselho de Ética favorável à perda do mandato. O processo julga uma briga envolvendo o deputado e um manobrista no centro de Curitiba no ano passado. A nova votação na comissão ficou agendada para o dia 2 de junho, etapa necessária antes dessa discussão seguir para o plenário.
Ainda sobre esse assunto, a defesa do deputado apresentou recursos tentando barrar a tramitação interna na Alep, mas a indicação pela cassação acabou sendo mantida. O advogado do parlamentar criticou duramente a posição do relator e classificou a medida como absurda. Caso o parecer seja aprovado pela comissão na próxima semana, o texto vai direto para plenário para receber uma decisão definitiva dos deputados. Ainda hoje, mais detalhes.
O Paraná registrou a maior taxa de mortes em acidentes de trânsito no sul do Brasil, segundo dados do Atlas da Violência. O levantamento aponta que o estado teve quase 24 mortes para cada 100 mil habitantes, superando índices registrados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em números absolutos, as estradas e ruas paranaenses somaram 2.821 mortes em sinistros de transporte terrestre. Apesar de uma queda no acumulado dos últimos 10 anos, o índice recente apresentou alta de 5% na comparação com o relatório anterior.
O senador Flávio Bolsonaro cumpre a agenda em Curitiba nesta sexta-feira para participar do lançamento da chapa paranaense do PL ao governo e ao Senado. O evento acontece no White Hall Jockey Eventos e deve reunir aliados da direita, como Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e Felipe Barros. O movimento faz parte da retomada da pré-campanha do parlamentar após o vazamento de um áudio enviado a um banqueiro. A estratégia do presidenciável tenta articular apoio internacional com liderança lideranças locais para se consolidar como herdeiro político de Jair Bolsonaro.
No noticiário nacional, uma mudança na proposta na PEC da redução da jornada de trabalho pode fazer com que 344 mil profissionais percam o direito ao controle de horas. O parecer do deputado Léo Prates retira o limite de jornada para quem recebe salários acima de R$21.188. O cálculo do DIEESE aponta que a medida afetaria diretamente os trabalhadores com rendimentos superiores a 2,5 vezes o teto da Previdência Social. A proposta original tenta reduzir a jornada semanal de 44 para 40 horas, com pelo menos 2 folgas semanais.
Agora a gente traz o destaque internacional. O status final do Estreito de Hormuz virou um dos pontos centrais nas negociações do cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos. A comunidade internacional acompanha o desfecho do conflito com preocupação, já que a via marítima concentra quase toda a produção de petróleo e gás do Golfo Pérsico. O governo iraniano passou a cobrar pedágio de navios comerciais e estuda fixar a taxa de forma permanente. Especialistas alertam que a medida fere o direito internacional e ameaça a liberdade de navegação no mundo.
No futebol, você escutou primeiro aqui, hein? O Atlético fechou a contratação do zagueiro Bruno Baldini, de 19 anos, em um acordo de 4 anos com o Avaí. Informação confirmada pela repórter Monique Vilela. O Furacão comprou 80% dos direitos econômicos do atleta, que deve iniciar os trabalhos no time sub-20 antes de ser integrado ao elenco principal. A negociação avançou rapidamente após o time rubro-negro aceitar pagar uma parte do valor à vista. O dinheiro vai ajudar o clube catarinense a quitar folhas salariais que estavam atrasadas devido a uma crise financeira.
Agora a gente traz o destaque do noticiário cultural, o espetáculo Cabaré, o último encontro, chega a Curitiba neste domingo para uma das últimas apresentações da turnê nacional. O show acontece na Vila Capanema e reúne no mesmo palco o cantor Leonardo e a dupla Bruno e Marrone, celebrando 4 décadas de sucessos do sertanejo. A noite histórica também terá uma participação especial com um show que, aliás, não é participação, é um show a mais, né, gente? A gente tá falando do Raça Negra. Então, temos ali Leonardo, Bruno Marrone e Didi de Raça Negra. Os últimos ingressos para o evento continuam à venda pela internet a partir de R$184.
Com esses e outros destaques, vamos juntos até 11 horas da manhã. É o Paraná TMC, com informação, entretenimento e esporte para você sintonizado em 100.3 FM, para você que acompanha a nossa programação ao vivo pelas plataformas digitais, pelo site tmc.com.br ou ainda pelo app da TMC. O aplicativo você encontra gratuitamente na sua loja. É só procurar por TMC em 2 cliques que você já está acompanhando a nossa programação ao vivo. Se você não puder acompanhar a programação simultaneamente, você não fica sem a nossa informação, sem o conteúdo. Claro que não. Tem informação, entretenimento e esporte lá no Instagram, @TMC Paraná. Mais um dia com muita informação. Desde cedo, a nossa produção, a Olivia Marques, trabalhou bastante hoje já, né, Léo? Tem muita informação, muitos vídeos já também por lá, né? Entre eles, um destaque, esse vídeo do vereador Lourenço Nogueira contando notas que seriam da devolução de salários de servidores.
No mínimo comprometedor. Uma imagem ali que, em meio a todo esse contexto, mesmo se não houvesse, imagine, apague da memória, ouvinte, que não teve operação ontem, que não tem investigação formalizada. Um vídeo que, vamos aos fatos, né? A gente tem um vereador aqui da capital paranaense em que conta dinheiro e confere o valor, fala, não era 1.500, é R$1.200, agora chegou aqui a 5.600, ela diz, é do acordo que a gente fez, ele concorda, oferece água para ela, ou seja, já é suspeito. E aí, claro, a gente não tem nada confirmado, mas são indícios muito muito fortes de que, de fato, a gente está falando de um crime de corrupção ou possível crime de corrupção dentro da Câmara e fora, né? E a gente tem esse vídeo que é tratado como a principal prova pelo Ministério Público do Paraná contra o vereador Lawrence Nogueira do PP. O vídeo está lá, ele tem os momentos mais importantes quando a gente tem o próprio vereador conversando com essa funcionária, tratando dos valores, e também tem todas as informações sobre a operação de ontem, e já já a gente vai falar disso. Além disso, Angelo Spire também está no nosso arroba TMC Paraná, onde traz inclusive...
Sou eu mesmo?
É você mesmo, o próprio, de cabelo muito bem cortado. Opa, alinhado, trazendo as informações ali de suspeita de corrupção no judiciário, no TJ Paraná. Voltamos a falar, né, do desembargador Francisco Carlos Jorge, que é investigado pelo CNJ por ter supostamente vendido uma decisão judicial em troca de um quadriciclo. Tem as informações lá, arroba TMC Paraná. Além disso, viu como é bastante coisa, né, gente? A gente tem ali a palavra do relator na CCJ do caso Renato Freitas, que pode terminar com a cassação do mandato do deputado, e ele deu a palavra, e também, claro, tem espaço reservado para a defesa de Renato Freitas, que diz que vai recorrer à justiça, principalmente caso o mandato seja cassado. É muita coisa, e teremos mais ainda as atualizações direto da Câmara. Acesse arroba TMC Paraná, segue a gente lá.
10 horas e 12 minutos. Informação, entretenimento, esporte até 11 horas da manhã. É o Paraná TMC no ar na sua programação. Contorno Sul travado em Curitiba, temos alguns bloqueios na altura da Volvo do Brasil, acidente de trânsito na Avenida Juscelino Kubitschek, ali na altura do Parque Kaiowá. É um mau caminho para hoje, hein? Se puder desviar o seu caminho do Contorno Sul, talvez você ganhe tempo, né? Geralmente o pessoal usa o contorno para poder se deslocar um pouco mais rápido, mas com bloqueios e acidentes no trânsito, talvez você encontre caminhos mais favoráveis. Passando para o Contorno Leste, o trânsito melhora um pouco, tá? Passou em truncamento com a linha verde, aquele trânsito travado, ele dá uma liberada, então talvez você tenha mais sorte depois de cruzar a linha verde no sentido São José dos Pinhais. Mas se você faz o caminho inverso, tá no Contorno Leste, quer acessar o Contorno Sul, talvez se você sair do contorno antes de chegar nos momentos de congestionamento, você também possa fazer uma escolha que vai te dar um pouco mais de tempo. Na linha verde, obras e bloqueios também movimentando toda a região sul de Curitiba. Rua Marechal Altair como é que é o nome dessa rua aqui que está bloqueada para mim? Marechal Altair Rosane e também a Omar Raimundo Pichetti, você encontra alguns bloqueios que deixam o trânsito um pouquinho mais confuso. Tem também outro bloqueio lá na altura da estação Tubo Xaxim. São obras que estão sendo realizadas ao longo da linha verde sul, causando momentos de lentidão também. Na linha verde norte, o trânsito segue um pouco melhor, a não ser na chegada ao Jardim Botânico. Também há alguns pontos de interdição na Avenida Vitor Ferreira do Amaral e também na altura da Rua Governador Agamenon Magalhães. Na região central de Curitiba, temos também aqueles bloqueios que você já conhece, que deixam o trânsito travado na 7 de setembro e principalmente na Visconde de Guarapuava, ali na altura da Praça Eufrásio Correia. Vários bloqueios deixando as ruas no entorno com o trânsito um pouco mais carregado. Além disso, na região do Batel, Benjamin Lins, bem no centro de Curitiba, na altura do cruzamento com a Coronel Dulcídio, tem obras também deixando o trânsito ainda mais complicado nessa manhã. Tem informações de acidentes? Tem dúvidas em relação ao trânsito? Você compartilha conosco no WhatsApp da TMC 419-9566-1003. 16 graus em Curitiba agora, a máxima prevista para hoje é de 20 graus, segundo o CIMEPAR. O tempo deve ficar um pouco mais aberto hoje à tarde, hein? A previsão é que essas nuvens que deixam o tempo encoberto agora pela manhã comecem a se dissipar a partir do meio-dia. Então, lá por meio-dia o tempo começa a abrir e, inclusive, 2 horas da tarde, 3, 4, a previsão é de tempo aberto, com sol brilhando com poucas nuvens em Curitiba. Não faz muito calor, mas para quem está com saudades do sol, ele deve aparecer. Assim como amanhã, quinta-feira, tem previsão de céu aberto, tempo bom, tempo firme, com mínima de 10 e máxima de 20 graus. Para o fim da semana, esperado o retorno da nebulosidade na sexta-feira e no sábado pode até pintar uma chuva. No domingo, o tempo volta a ficar um pouco mais firme, sem calor. Nos próximos dias, as temperaturas mínimas variam entre 11 e 12 graus, as máximas ficam entre 19 e 21 graus. Tempo bem ameno nesse outono curitibano. Agora a temperatura vai se aproximando dos 17 graus em Curitiba. A máxima prevista para hoje não passa dos 20 graus. A Isabela Miranda está lá na Câmara Municipal de Curitiba repercutindo essa operação. Antes de acionarmos a nossa reportagem por lá, Leonardo Gomes, vamos Sim. trazer um contexto aí para o nosso ouvinte, uhum. para quem não acompanhou o noticiário mais atentamente ontem à tarde, os desdobramentos da coletiva do Ministério Público, do GAECO, que ontem se pronunciou sobre esse caso do meio para o fim da tarde. O que de fato temos já em relação a essa investigação que apura um suposto e grave esquema de rachadinha por aqui? Muito bom dia.
Bom dia, Ângelo. Bom dia a você, ouvinte, que está com a gente aqui na TMC. É verdade, um caso que, como eu disse mais cedo, desde o início, as informações já eram graves de que um vereador era suspeito de rachadinha e de que duas malas com dinheiro, recheadas com dinheiro, tinham sido encontradas no gabinete, nas dependências do Palácio Rio Branco, na Câmara Municipal aqui de Curitiba, portanto. E aí, o Ministério Público do Paraná conversou com a imprensa nas últimas horas e trouxe mais detalhes dessa investigação, inclusive mostrando um vídeo, publicando e divulgando um vídeo para a imprensa e a imprensa, naturalmente, passando e transmitindo para a população, onde mostra uma funcionária chegando até uma associação que é administrada pelo Lorenz Nogueira, na região sul aqui de Curitiba. Ela chega, é um encontro rápido, dura cerca de 2 minutos, menos de 3 minutos. Ela chega, encontra ele numa sala, sentam, eles começam a conversar. Rapidamente ela entrega dinheiro para ele, dinheiro vivo, dinheiro em espécie, e na sequência ele vai contando um por um. Inclusive, a gente tem o áudio para você que está acompanhando no rádio, mas no nosso Instagram, eu repito, @TMCParaná, você consegue assistir este momento.
No mês passado, tá?
Daí mata, né?
Isso. 1.200.
Isso mesmo. Tu te fala 1.500, eu até ia falar, não é nem 500, é 1.200.
É.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, matou, puxou esse ali. 3, 4, 5, é 5.600, né?
5.600? Tá, fechou. Então é isso.
Não é 1.500, é 1.200, né? Até dá, parece que está diminuindo, né? Diminuindo ali a gravidade do tom.
Não, com toda certeza. E aí o Ministério Público deu mais detalhes de que, da onde esse dinheiro, 5.600, né? As investigações apontam que era parte do salário de abril da funcionária. Um desvio que seria feito mês a mês. Os investigadores apontam que o caso não era o único. A suspeita é que o esquema fosse ainda maior, funcionava desde o início do mandato, segundo o Ministério Público, envolvendo todos os 12 servidores nomeados por ele. Apenas uma, R$5.600. E aí a gente vai tendo noção de toda essa grana, de todo esse dinheiro, essa montanha de dinheiro. É uma montanha, sem exagero nenhum, gente. Ah, você está exagerando. Não, é porque o Ministério Público passou todas essas informações. O GAECO, ao cumprir ordens, mandados de busca que a apreensão, apontou que lá no gabinete do vereador, mais de R$100.000 foram encontrados em duas malas, gente. Na casa dele, R$70.500 em uma mala no quarto, além de R$13.500 em um envelope dentro de uma mochila. Outros R$15.000 foram localizados com os sogros do parlamentar. Também houve apreensão no dinheiro no carro dele. Imagina você ter no teu carro R$2.500 em dinheiro vivo. Dinheiro vivo. E no endereço de uma assessora R$8.000, minha gente. É, pois bem, segundo o Ministério Público do Paraná, em alguns casos dessas suspeitas de que ele tenha feito isso até com 12 servidores, os funcionários tinham que repassar mais da metade dos salários ao parlamentar, como o porta-voz do GAECO explicou pra gente.
A prática do recolhimento dos valores era, há indicativos que era algo recorrente. Com certeza a gente espera que talvez venha aí meses anteriores, outras provas de outros meses, mas está investigado, está focado no vereador e nos assessores.
Exato, e a gente tem aí, portanto, o Fernando Cuba César, que é o porta-voz do GAECO, explicando, detalhando melhor pra gente como é que funcionava todo este esquema, segundo o Ministério Público. Lourens Nogueira foi eleito nas eleições de ontem, praticamente, 2024, com mais de 4.700 votos. Procurada pela defesa do vereador, procurada pela TMC, melhor dizendo, a defesa do vereador disse em nota que está analisando o processo para tomar as medidas cabíveis, inclusive que irá analisar tudo, mas quem tem mais detalhes, né, Ângelo, é a Isabela Miranda.
Agora, exatamente, a Isabela Miranda está lá na Câmara Municipal de Curitiba para trazer ao vivo a repercussão e os desdobramentos de tudo que está rolando por ali, né? Essas discussões, elas começaram mais intensamente no período da tarde e agora pela manhã são esperados já, né, os primeiros pronunciamentos oficiais. Isabela, muito bom dia, seja bem-vinda ao Paraná TMC. O que é que por enquanto tem repercutido por aí, o que é que você traz de atualização para o nosso ouvinte?
Muito bom dia, Ângelo, bom dia, Léo, bom dia a todos que estão nos acompanhando por aqui no Paraná TMC desta quarta-feira. Olha, uma grande repercussão em relação a esse tema aqui na Câmara Municipal, como a gente, claro, já esperava. Eu acredito que o principal que a gente precisa destacar aqui é em relação ao Conselho de Ética da Câmara de Curitiba, que deve sim ter novas eleições para definir o presidente após a renúncia do vereador Lourens Nogueira, que é suspeito de rachadinha. A bancada do Partido Novo protocolou, né, ontem mesmo, mas o vereador Guilherme Kilter, inclusive, subiu agora há pouco na tribuna aqui da Câmara Municipal para trazer um pouco mais sobre esse pedido de cassação do mandato do vereador Lourens Nogueira. A partir desse rola todo esse processo em relação ao pedido de cassação do mandato, também precisa acontecer as novas eleições para definir o presidente do Conselho de Ética, justamente porque Bruno Seco, que também faz parte desse pedido do novo vereador Bruno Seco, ele é o vice-presidente atualmente do Conselho de Ética, então ele vai precisar sair desse momento porque ele é um dos que protocolou. Ele explicou um pouco mais sobre esse pedido de cassação e quais devem ser os próximos passos e também os prazos a partir de agora. Vamos ouvir.
Se não me engano, é uma denúncia extensa, robusta, com um material realmente muito pesado, muito, muito apurado, sabe? Então, acho que é uma denúncia inquestionável. A gente, assim que vimos, né, essa notícia, a gente passou a apurar se fazia sentido ou não, né, a denunciar, e depois recebemos imagens, e aí tivemos acesso ao material e vimos que é uma coisa inquestionável, né? Então, a gente não pensou duas vezes. A gente não tem ainda, né, uma definição dos prazos com relação ao processo, com relação também ao andamento da denúncia, porque a denúncia vai ser feita agora e o conselho o Lourens se afastou do conselho ontem, né? Ontem, no período da noite, ele se afastou. Então, sequer houve alguma movimentação no conselho com relação a próximos passos sobre presidência, vice-presidência. Ninguém foi notificado de nada até o presente momento, até essa manhã de quarta-feira.
Ao vivo, o presidente da Câmara, o Tico Kuzma, está falando aqui com a imprensa. Vamos ouvir um pouco do Tico Kuzma falando aqui com a imprensa.
Esse requerimento internamente, solicitando ao conselho que eleja um novo presidente, solicitando ao conselho que também faça a atribuição de um novo membro para participar do conselho. E hoje pela manhã tivemos uma reunião da mesa diretora que recebemos uma representação da bancada do Partido Novo e já deliberamos pela admissibilidade dessa representação por quebra de decoro do vereador Lourens Nogueira e encaminhamos, ou estaremos encaminhando nesta manhã ainda, essa representação ao corregedor da Câmara para que analise, independente do aquilo que está sendo analisado pela Justiça, pelo Ministério Público, que a Câmara também faça essa análise em relação se houve ou não quebra de decoro pelo vereador dentro desse material que nós já temos disponíveis.
Será ponderância em relação a isso, né? Vocês vão analisar uma possível quebra de decoro
mas a Câmara vai aceitar? Como que vocês estão pegando toda essa situação ligada à vereadora?
Ainda nós temos que seguir um trâmite regimental. Nós encaminhamos para o corregedor tem algumas alternativas agora. Ele pode abrir uma sindicância para apurar essas informações que estão dentro da representação ou ainda ter acesso a outros documentos, o próprio processo do Ministério Público. O corregedor, aí, não abrindo a sindicância, ele pode arquivar, ele tem essa opção também. Ele pode encaminhar ao Conselho de Ética, se ele achar que não é um caso de cassação do mandato, mas é uma punição menos grave. E se o corregedor achar que é algo realmente que leve à cassação ou que possa levar à cassação do mandato do vereador ou suspensão do mandato, ele pode encaminhar diretamente ao plenário. Aí nós seguimos o Decreto-Lei 201 de 1967, que trata do plenário escolher uma comissão processante aí para sim analisar, dar o direito da ampla defesa para o vereador e daí tratar essa questão de acordo com esse decreto aí pelo plenário.
Durante todo o processo, o vereador Lorenz segue vereador, não é afastado?
Não tem essa, não temos isso no regimento, não tem como pelo presidente ou pela mesa diretora afastar qualquer vereador sem o devido processo, sem seguir aquilo que está no regimento interno. Então nós estamos fazendo tudo aquilo que está no regimento interno. Nós recebemos a representação, a mesa aceitou essa representação, encaminha ao corregedor, agora o papel do corregedor é analisar a representação e ver se essa representação pode tramitar na casa e para qual é o caminho que ela deve seguir, ou se deve arquivar essa representação também, está no papel do corregedor. Então não tem outra medida que a mesa possa tomar em relação à participação do vereador.
Presidente, operação déjà vu, ou seja, que já foi visto numa prática, infelizmente, e a gente já viu em outras oportunidades, acaba apanhando a imagem da própria instituição, mas também dá uma percepção de generalização, então os vereadores também se sentem afetados. É algo que fica complicado para a imagem da Câmara e para a imagem dos vereadores.
Exatamente, a gente lamenta, né, que isso se repita ou que possíveis fatos relacionados a isso se repitam, né? A gente vê não só aqui, em outros lugares ainda acontecendo, isso é triste, é lamentável, mas é claro, a Câmara Municipal de Curitiba é muito maior que um ou que os 38 vereadores juntos. A Câmara é uma instituição, a primeira instituição pública da cidade de Curitiba, ela é muito maior que um fato isolado, um fato político do vereador. A instituição é séria, a instituição tem que continuar transparente e tem que continuar a serviço da população. Lamentamos, mas a Câmara Municipal de Curitiba é muito maior do que isso.
Dentro da Câmara,
presidente da Câmara Municipal de Curitiba, nesse momento, conversa com a imprensa, né, Angelis Fire, e de fato traz um pouco da percepção, além da fala protocolar, da percepção dele como presidente da mesa executiva e também, claro, dos colegas, dos pares, vereadores, com esse escândalo. A gente tem uma acusação grave por si só e também temos provas robustas que os próprios vereadores. Bruno Seco, que é o vice-presidente do Conselho de Ética, deixou muito bem claro, são vídeos, são provas palpáveis que mostram pelo menos algo muito suspeito. A gente vai seguir com a nossa reportagem lá na Câmara Municipal de Curitiba, né, Ângelo? Afinal de contas, as repercussões são muitas, pedidos de cassação, como o próprio presidente Tico Kusma disse, pedidos que, claro, serão e devem ser levados a sérios pela casa, vão passar por todos aqueles trâmites, não é algo no estalar de dedos, e claro, precisará ser analisado, claro, dando espaço também para que o vereador possa se defender.
É, exatamente, né? O que a gente espera é ouvir também o próprio vereador, né, o que ele tem a dizer, mas o que eu noto, né, Léo, fica muito evidente a postura da presidência da Câmara de entender a gravidade do fato e de não menosprezar o tamanho, né, dessa acusação. Tanto é que, diante de provas tão robustas já divulgadas pelo Ministério Público, né, no jargão popular, fica difícil defender. E é exatamente essa postura que, pelo menos, eu notei na voz de Tico Kusma, nas palavras que ouvimos ao vivo com a repórter Isabela Miranda, que está acompanhando essa repercussão, que, de fato, é algo que não há como esconder, não há como negar, ou mesmo como defender diante dos indícios tão fortes. Então, Então, o que resta ainda ser esclarecido são alguns detalhes protocolares. Claro que tudo que vem a partir daqui, ele deve cumprir, né, o regimento interno da Câmara dos Vereadores, até para que exista segurança jurídica nas decisões, para que as eventuais decisões decorrentes dessa investigação sobre rachadinha na Câmara, elas sejam definitivas e confiáveis. Então, são as primeiras impressões que a nossa equipe vem colhendo ao vivo, direto da Câmara Municipal de Curitiba, e é claro que ao longo da nossa programação a gente retorna com mais informações e mais detalhes. Obrigado, Léo, obrigado, Isabela Miranda, obrigado você que está acompanhando a nossa programação, que escolheu a TMC para ficar bem informado, bem informada nessa quarta-feira. O intervalo agora é bem rápido, nós voltamos já já, ainda tem muitos destaques na nossa programação, vamos até 11 horas da manhã com as notícias que importam para você. 10 horas e 31 minutos agora.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tigo 7 Sport, motor turbo, potente e econômico. Por R$ 144.990, a pronta entrega. Tigo 8 Pro, o melhor SUV, 7 lugares do Brasil. Por R$ 196.990, a pronta entrega. Tigo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo. Por R$ 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Vem agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta sabe.
Horas 35 minutos, voltamos. Este é o Paraná TMC até 11 horas da manhã, só com o que importa para você: informação, entretenimento, esporte. Vamos juntos nesta quarta-feira, 27 de maio. Caramba, hein, Léo? Mais um mês terminando aí já. Quando a gente fala em voz alta, parece que dá um peso maior. 27 de maio. Tá quase também chegando a Copa do Mundo por aqui, que você vai acompanhar na TMC, com certeza. Todos os jogos do Brasil, todos os jogos do Mundial transmitidos aqui pela nossa super equipe de esportes espalhada por todo o Brasil, trazendo o melhor da Copa do Mundo também. Faltam poucos dias e é claro que todas as emoções no rádio, sem delay, é muito melhor. Vamos aos destaques da nossa programação. O desmatamento no Paraná registrou crescimento de 59%, interrompendo uma tendência de queda histórica que vinha do ano anterior. Os dados do MAP Biomas apontam que o estado devastou 684 hectares de vegetação nativa, equivalente a quase 1000 campos de futebol. O indicador coloca o Paraná ao lado de poucos estados que andaram na contramão da redução nacional. Apesar do alerta para a Mata Atlântica no sul, a área afetada representa 0,1% do total desmatado no país.
Ainda sobre esse assunto, o município de São José dos Pinhais liderou o ranking da derrubada de florestas no estado devido às obras do reservatório do Miringuava. A supressão de vegetação nativa na cidade passou dos 188 hectares para a criação da nova reserva de água potável. A Sanepar informou que plantou 250 mil mudas de árvores nativas no entorno para criar um corredor de biodiversidade como compensação ambiental. No ranking de devastação, as cidades de Cerro Azul e Campo Largo aparecem logo em seguida.
No cenário nacional, o Brasil conseguiu ficar abaixo da marca de 1 milhão de hectares desmatados pela primeira vez desde 2019. O país registrou uma queda de 20% na destruição de vegetação nativa na comparação com o levantamento anterior. O monitoramento do MAP Biomas aponta que o ritmo médio da devastação foi de 112 hectares por hora no país. A expansão de áreas voltadas para pastagem segue o principal fator de pressão, respondendo por 99% dos casos.
O número de homicídios no Paraná despencou 26% no período acumulado de 10 anos, segundo dados do Atlas da Violência. A taxa por 100 mil habitantes no estado fechou em 18,6%, ficando abaixo da média registrada em todo o Brasil. O levantamento também aponta Curitiba como uma das capitais mais seguras do Brasil, com uma queda de quase 61% nas mortes violentas. O índice de criminalidade na capital paranaense é praticamente a metade da média nacional.
Ainda falando de Curitiba, os moradores atendidos nas 9 UPAs, unidades de pronto atendimento, agora recebem um atestado de comparecimento direto pelo aplicativo Saúde Já. O documento com os dados do paciente e o horário de permanência na unidade é gerado automaticamente após consulta médica. Para ter acesso à nova função, o usuário precisa ter o cadastro definitivo no SUS e atualizar o aplicativo no celular. A prefeitura lembra que a ferramenta serve para comprovar a presença na unidade, mas o atestado médico tradicional continua sendo emitido pelo profissional.
Imigrantes e trabalhadores em situação de vulnerabilidade podem buscar vagas de emprego nesta quarta-feira no Balcão de Oportunidades em Curitiba. A ação acontece na agência do Migrante no centro, oferecendo vagas em setores como construção civil, comércio, hotéis e restaurantes. Os interessados devem levar os documentos pessoais e o currículo para participar dos processos seletivos. O evento também vai encaminhar os candidatos para cursos gratuitos de qualificação profissional.
Destaque nacional: prejuízos com investimentos feitos no Fundo de Previdência dos Servidores do Rio de Janeiro ligaram alerta em institutos de aposentadoria pelo país. Um levantamento aponta que 18 fundos municipais e estaduais aplicaram mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais em títulos do Banco Master sem garantias financeiras. Que absurdo isso, né? Ainda mais diante de todas as informações de que esses títulos não eram exatamente seguros, muito menos quando a gente está falando de previdência, seguridade social, né? Ao contrário de um título tão arriscado quanto era aquele, ainda mais descoberto do Fundo Garantidor de Crédito, enfim. É uma investigação e uma preocupação em nível nacional. A liquidação do banco pode forçar estados e municípios a aumentar as cobranças previdenciárias dos servidores públicos para cobrir o rombo nas contas do fim do ano.
No noticiário internacional, o exército de Israel confirmou que matou o recém-nomeado chefe militar do Hamas, Mohamed Oden, em uma operação na faixa de Gaza. O ataque atingiu um prédio residencial e deixou outras 6 pessoas mortas no bairro de Rimal. Oden havia assumido o comando do grupo há cerca de uma semana para substituir o antigo líder, que também foi morto pelas forças israelenses. As autoridades de Israel continuam intensificando as buscas e expandindo as operações terrestres no Líbano.
O uruguaio Joaquim Lavega chegou ao 5º gol no Campeonato Brasileiro e se isolou como estrangeiro daquela nacionalidade com mais gols no torneio. E olha que tem bons uruguaios, como de Arrascaeta do Flamengo. O jovem do Coritiba foi eleito o melhor em campo na vitória de virada por 3-2 sobre o Bahia no Couto Pereira. O atacante pertence ao Fluminense, mas o Alviverde tem uma opção de compra fixada no contrato de empréstimo. O bom desempenho do atleta já mobiliza os torcedores nas redes sociais pedindo a contratação definitiva.
Aquela dica cultural que a gente sempre traz aqui no Paraná TMC: Curitiba vai receber o espetáculo imersivo Michael Jackson Live Experience no dia 15 de agosto no Teatro Fernanda Montenegro. O show é inspirado na famosa turnê The Generals, que traz uma banda ao vivo, bailarinos e efeitos visuais com painéis de LED para recriar os sucessos do rei do pop. A produção conta com 15 integrantes no palco em uma apresentação dividida em 10 atos com trocas de figurino e vai como o Michael fazia, né? Os ingressos para o show já estão sendo vendidos pela internet a partir de R$45.
Esses e outros destaques ao longo da nossa programação. Informação, entretenimento, esporte é o que você encontra aqui em 100.3 FM e pelas nossas plataformas digitais. Antes de voltarmos para a Câmara Municipal, onde a Isabela Miranda acompanha toda essa situação envolvendo o vereador Lorenz Nogueira, no Legislativo Estadual, Leonardo Gomes, temos avanços também em relação àquele processo envolvendo o deputado Renato Freitas, né?
Com toda certeza, a gente está falando, claro, o Renato Freitas é alvo de alguns processos no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, mas aqui a gente está falando do mais famoso, que teve maior destaque repercussão em todo o país, envolvendo ele, o deputado Renato Freitas, e um manobrista no centro de Curitiba, que trocaram socos e chutes. A imagem repercutiu em todo o país. Pois bem, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Alep, vota na próxima semana o pedido de cassação de Freitas. O relator do caso na comissão, o Luiz Fernando Guerra, do Novo, confirmou o parecer do Conselho de Ética, porém a votação para envio do processo ao plenário foi adiada devido ao pedido de vistas dos deputados Arilson Chiorato, do PT, e Ana Júlia, também do Partido dos Trabalhadores. O caso julgado é da briga entre Freitas e o manobrista, como a gente comentou. Isso aconteceu em novembro, hein? Já tem um tempinho. Novembro do ano passado. No entendimento de Luiz Fernando Guerra, o petista estava no exercício do mandato durante a briga.
A Comissão de Constituição e Justiça, ela não pode fazer análise de mérito. Ela é uma análise procedimental, análise de técnica, né? Então, eu entendi que o rito que foi feito no Conselho de Ética foi compatível com aquilo que exige o regimento interno da nossa casa e o Código de Ética da Assembleia do Paraná. Por isso que eu acolhi na integralidade o parecer exaurido pelo relator no Conselho de Ética, o deputado Márcio Pacheco. A partir do momento que você é eleito, que você é diplomado, deputado estadual, você carrega consigo essa condição e você tem que tocar a tua vida pessoal e também a tua vida parlamentar dentro daquilo que rege o Código de Ética da Assembleia do Paraná, em especial o Regimento Interno da Casa.
Após a recomendação da perda do mandato de Renato Freitas, dada inicialmente pelo Conselho de Ética, a defesa do deputado apresentou recursos na CCJ. Embora tenham sido parcialmente aceitos, a indicação de cassação foi mantida. O advogado do deputado, Edson Vieira Abdala, classificou a decisão do relator como absurda.
Desde logo, alegamos esta suspeição. Comissão de Constituição e Justiça, ela não tem um procedimento para este tipo de processo que nós estamos julgando. O que há de mais importante para um deputado é o seu mandato. E na hora que está para eventualmente perder o seu mandato, não há uma regra, não há um procedimento para a defesa sequer se manifestar.
A votação do pedido de cassação na CCJ está prevista para o próximo dia 2 de junho. Se for aprovado esse pedido, o processo vai ao plenário da Alep para uma decisão definitiva.
Muito obrigado, Leonardo Gomes, pelas suas atualizações em relação ao Legislativo Estadual. Agora nós voltamos para a Câmara Municipal. Mais cedo a Isabela Miranda acompanhou ao vivo o que dizia o presidente da Câmara Municipal, Tico Kuzma, em relação às denúncias e investigações envolvendo um suposto esquema de rachadinha no gabinete do vereador de primeiro mandato, Lorenz Nogueira, do Partido Progressistas. Ele que presidia até ontem o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e agora muito possivelmente deve responder a um processo justamente por quebra de decoro, por crimes relacionados ao desvio de salários de servidores. Isabela Miranda volta à nossa programação agora com detalhes em relação à defesa desse vereador. Vamos lá, Isa.
Bom, nós voltamos agora ao vivo aqui da Câmara Municipal de Curitiba, onde nós vamos falar agora um pouco mais sobre a defesa do vereador Lorenz Nogueira do Progressistas, ele que é suspeito de rachadinha. Bom, a defesa informa que teve acesso aos autos do processo, iniciou a análise para a adoção das medidas jurídicas cabíveis. Eles também falam um pouco mais sobre esse pedido de desligamento do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara para preservar a regularidade dos procedimentos e evitar também questionamentos sobre a condução dos trabalhos. Em nota ainda, a defesa fala sobre esse pedido de cassação que foi protocolado sobre o Partido Novo. A defesa, abre aspas, ressalta que qualquer iniciativa dessa natureza deve respeitar rigorosamente o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a presunção de inocência. Fecha aspas. Todos os esclarecimentos prestados, de acordo com a defesa do vereador Lorenz, serão feitas em um momento oportuno e dentro dos autos, pelas vias legais adequadas. Encerra essa nota que foi enviada para a imprensa pela defesa do vereador, que é suspeito de rachadinha aqui na Câmara de Curitiba. O vereador Lorenz Nogueira veio até a Câmara, ele participa hoje da sessão plenária por aqui nesta quarta-feira. Ele está aqui no plenário. A gente, claro, segue acompanhando por aqui essa sessão que hoje, inclusive, está bem movimentada. Temos também prestação de contas da prefeitura por aqui e a gente, claro, continua acompanhando para trazer os principais destaques e também para trazer as principais repercussões em relação a esse tema por aqui. Mas é esse o posicionamento em relação à defesa, né, do vereador Lorenz Nogueira do Progressistas. Se ele, claro, em algum momento decidir falar com a imprensa por aqui, a gente segue aguardando. Caso ele queira se pronunciar, a gente vai estar por aqui para também trazer esse posicionamento dele, essa defesa dele aqui ao vivo no Paraná TMC. Volto com vocês no estúdio.
A prioridade é tua, viu, Isa? Obrigado pelo trabalho, pelo bom trabalho, pela cobertura direto da Câmara Municipal. Caso o vereador Lorenz Nogueira queira se posicionar, os microfones aqui, claro, estão abertos também para ouvir ponto e contraponto. É o compromisso da Transamérica, que agora é TMC. Mas fica ainda a mesma pergunta de mais cedo, né? Quando será que será considerado o momento oportuno, né? A gente está aguardando um posicionamento mais robusto da defesa, tão robusto quanto os indícios encontrados pelo Ministério Público, né? Vamos ver o que tem a dizer Lorenz Nogueira em relação a essa investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Paraná. 10 horas 49 minutos, quase 10h50, faltam 10 para as 11. A gente segue até 11 horas da manhã, ainda tem tempo de muita informação, entretenimento e esporte. Não sai daí, já voltamos com mais destaques da programação local.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Tá ouvindo? É ele. Seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Golfin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.